CBN Política. CBN Política, com Marcelo Maltão.
Marcelo Maltauro, bom dia, uma ótima segunda-feira, ótima semana a você, parabéns pela vitória do Vasco da Gama ontem no retorno do Campeonato Carioca.
Bom dia, Ricardo Silveira, bom dia amigos ouvintes da CBN Vale do Iguaçu, robusta, expressiva vitória, né, Ricardo?
Sim, com certeza, diante do Macaé.
Jogou completo o Macaé.
Completo, exatamente.
Endureceu o jogo, saiu com duas linhas à frente, né, Ricardo?
Isso.
Brincadeiras à parte, né, Ricardo? Virou uma festa esse campeonato carioca, né?
É, os três jogos de ontem, você somando a qualidade dos três, acredito num completo um tempo de um futsal, para ter uma ideia.
Não, mas estão desrespeitando as regras que foram impostas, Ricardo. Não estão em sintonia com, digamos assim, a sociedade e até mesmo com as autoridades. O que vai acontecer com isso aí, Ricardo?
É, o complemento desta fase, né? Quarta-feira, inclusive, tem os jogos da última rodada, né?
Parece que entrou na jogada e pede a suspensão imediata das partidas, né?
É, mas teremos ainda novos desdobramentos, porque decisões estão sendo apontadas já para as próximas semanas, né? Quem sabe de retorno de outros campeonatos estaduais.
Os protocolos foram seguidos, né, Ricardo?
É, os protocolos foram seguidos, mas vamos aguardar os próximos dias, né? Porque nada impede de alguma pessoa ter sido contaminada, né? Algum atleta, algum envolvido nos jogos de ontem, não é? É, daqui a alguns dias ter a confirmação de que tem um diagnóstico da doença, né? Mas a decisão, a divulgação mais absurda, podemos dizer assim, do dia de ontem, foi a Federação, a Prefeitura do Rio de Janeiro liberar para dia 10 de julho a torcida. Isso é o mais impressionante, não é, de acontecer. Claro que não vai acabar acontecendo, né?
Eu vi próximo ali do dia 10. Um dos dirigentes do Cruzeiro pela manhã ontem, dizendo que vem aí o Campeonato Brasileiro e o Cruzeiro promete patrolar todos os clubes. Nem sabemos se teremos um Campeonato Brasileiro, Ricardo.
É, ele vai disputar a segunda divisão também, né? A CBF já estipulou a primeira divisão para o dia 9 de agosto e a segunda divisão para um dia antes, dia 8, né? Com previsão de término dessas duas competições já para fevereiro do ano que vem. Mas é uma projeção que vai depender, evidentemente, né? Do andamento, né? Deste enfrentamento da coronavírus nos demais estados. Tem estado que não estabeleceu o prazo, né, de retorno. Santa Catarina é uma possibilidade daqui a duas semanas retornar ao campeonato. Mas os outros ainda não têm uma previsão. Então, projetar também o início do Campeonato Brasileiro sem o encerramento dos campeonatos estaduais acaba sendo uma certa loucura nesse momento.
Todo mundo, né, com saudade da bola, a bola rolando, mas os cuidados, os critérios devem ser observados nesse momento. É o meu ponto de vista, Ricardo.
Vamos aguardar os próximos capítulos dessa novela do retorno do futebol, que não deveria ser a prioridade, mas para algumas pessoas acaba sendo.
Vamos trabalhar, Ricardo.
Vamos lá.
Ricardo, nós temos em destaque Santa Catarina, começo por Santa Catarina. Agora pela manhã, eu ouvi uma entrevista na CBN Joinville de um renomado pesquisador da Universidade Federal de Santa Catarina, professor Lauro Matei, ele que vem realizando análises do avanço da doença do Covid por todo o estado. Ele também integra o núcleo de estudos da Universidade Federal Catarinense e o professor é consultado, sempre que chamado, para opinar em questões sobre o distanciamento social, políticas, protocolos a serem implementados em municípios e também a tentar ajudar os governantes a entender a evolução da pandemia no estado catarinense. E ele trouxe uma frase muito importante, fez uma declaração que até mesmo saltou aos olhos da região de Joinville, porque Joinville, segundo ele, vai tornar-se, num prazo muito curto, ou já tornou-se, no novo epicentro do coronavírus em Santa Catarina. O professor justifica que o aumento exagerado, Ricardo, de casos nas últimas horas na região de Joinville, mais de 80% em 3 dias, está forçando para que isso efetivamente se concretize. O professor justifica que houve um relaxamento da comunidade e dos municípios vizinhos a Joinville no que diz respeito ao distanciamento social, as regras básicas não foram respeitadas e os casos explodiram. Joinville, que sempre esteve à frente e acima com números de mortes, por exemplo, e sempre aparecia abaixo da média de Santa Catarina, quando você fazia, segundo o professor, a comparação entre o número de casos por 100 mil habitantes, está vendo todos esses números que foram colhidos de maneira positiva com a quarentena, com o bom isolamento social, com as boas regras estabelecidas, tudo isso está se perdendo no trabalho grandioso que foi feito. E o professor Matei também analisa, Ricardo, que essa situação deve chegar a outras cidades da micro-região de Joinville. Ele alerta que São Bento do Sul também deve se preparar para o aumento de casos, bem como São Francisco do Sul. E também não descarta a possibilidade de que cidades como Chapecó e Concórdia devam tomar precauções a partir de hoje. O professor justifica que essas localidades vão enfrentar uma forte onda de frio. Não estão mantendo o isolamento social como deveriam manter. Protocolos estão implementados, as secretarias de saúde estão trabalhando, prefeitos estão motivados, reagindo juntamente com a sociedade, mas ainda é pouco, segundo o professor e pesquisador. Ele diz que é preciso, nesse momento, que Santa Catarina tome consciência, senão ele acende uma luz amarela. Poderemos ter o que está acontecendo em cidades do estado do Paraná, disse ele. Citou, por exemplo, o município de Cascavel e a nossa capital, que viram nos últimos 15 dias explodir os números de casos, internamentos e até mesmo de falecimentos por conta da Covid. Muito proveitosa e inteligente a entrevista dada, concedida aí pelo renomado professor conhecido da Universidade Federal de Santa Catarina, que está fazendo parte do núcleo de estudos, né, a convite do governo, do Ministério da Saúde, e concedeu essa entrevista exclusiva agora pela manhã, o pesquisador Lauro Matei. Aliás, está lá no podcast da CBN Diário, para quem quiser confirmar e conferir a fala dele. De Santa Catarina, voltamos para o Paraná, Ricardo. Nós temos aqui no estado, após ter sido suspendida sua atividade, atendendo a determinação da Justiça do Trabalho na última segunda-feira, por surto de coronavírus, o frigorífico Avinorte Agrícola Cianorte Limitada, um dos maiores da região aí do Nortão Antigo do estado, na região noroeste do Paraná, está com as suas atividades retomadas num pacto firmado com o Ministério Público do Trabalho. O frigorífico conseguiu, na sexta-feira, uma decisão do próprio Tribunal Regional do Trabalho, também em acordo com as autoridades da área da Vigilância Sanitária, da Saúde, e o retorno às atividades está autorizado. Nesse primeiro momento, 40% dos trabalhadores voltam à carga. O frigorífico emprega muita gente, gera muitas divisas, e efetivamente o castigo estava sendo muito duro no que diz respeito com a perda, o abate de aves e, logicamente, a perda de recursos, a geração, né, da economia como um todo. Está autorizado, então, a sua volta, observando protocolos de saúde e demais regras a serem estabelecidas também, comumente, com o município de Cianorte. Uma boa notícia, as coisas, quando caminham pelo lado da conversa, do bom senso, se resolvem, sem, logicamente, radicalismo de partes. Empresários e também trabalhadores sentaram à mesa com as autoridades e conseguiram resolver a questão. E para fechar, Ricardo, a mudança das datas das eleições municipais de 4 e 25 de outubro para 15 e 29 de novembro estão dividindo deputados federais aqui no estado do Paraná e também prefeitos. Há uma grande disputa nos bastidores, Ricardo, de que alguns levantaram a bandeira de que as eleições não devem ter a sua data modificada, ou seja, mantidas para outubro. Outros defendem que a data já aprovada lá no Senado da República para 15 e 29 de novembro é o caminho correto, mas outros deputados, lideranças do nosso estado não concordam, querem outras datas. No Paraná, 394 cidades, Ricardo, deverão resolver liquidar a fatura já no primeiro turno. Segundo turno, Ricardo, se alcança em apenas 5 cidades no Paraná se não liquidasse a fatura já no primeiro turno, ou seja, o prefeito não tiver a maioria dos votos no primeiro turno, aí sim serão disputados em 2. As cidades em questão que eu me refiro são Curitiba, Londrina, Maringá, Ponta Grossa e também Cascavel, que tem mais de 200 mil eleitores, é uma regra estabelecida. E na Câmara dos Deputados, Ricardo, onde a proposta tramita, também não há consenso. E os deputados estaduais do Paraná, que têm peso, né, são muito chegados ao presidente da Casa, Rodrigo Maia, têm voz ativa. Cito aqui, por exemplo, o deputado Fernando Jacobo, o deputado Ricardo Barros, Luciano Dutti, Canziani, Aliel, tantos outros, o próprio Gustavo Fruit, né? e que não concordam com as datas que foram estabelecidas e nem mesmo estariam falando a própria língua. O que, que Rodrigo Maia está fazendo, presidente da Câmara dos Deputados? Para reunir, durante o curso dessa semana, todas essas lideranças, não só do Sul, mas do país como um todo, e encontrar um caminho que seja o caminho ideal. Rodrigo Maia está preocupado com o tempo de exposição no rádio e na TV, e segundo ele, o que foi aprovado lá no Senado ainda é pouco, já que não vamos ter tanta propaganda, tanta ação de político pelas ruas, né? Caminhadas, comícios, aquele contato frontal entre candidato e eleitores por conta das aglomerações que estão proibidas, restritas. Ele acha que a propaganda no rádio e na TV precisa do maior tempo possível. Ele também disse que as redes sociais precisam ser melhores utilizadas e que regras devem ser criadas e flexibilizadas para que os candidatos apresentem as suas plataformas via internet. Então, é um jogo muito grande, Ricardo, é um jogo de bastidores que mexe com muito poder e que estaria apenas no começo de chegar ao final, ou seja, a data ideal. 15 e 29 aprovado no Senado, mas na Câmara não há nenhum consenso. Está havendo, na verdade, é um grande desencontro de ideias entre parlamentares de praticamente todos os estados. Fico por aqui, Ricardo. É o que temos hoje na política, que começou a semana bastante agitada. Abraço, segue você no comando.